temos uma rede de lusodescendentes que são autarcas, que são deputados na Assembleia Nacional e na Assembleia da República e que, graças à construção destes regimes de representação, felizmente se emanciparam politicamente. E, portanto, alguma vergonha era o que faria falta a algumas forças políticas no uso da palavra. Como dei nota, procuraria ainda acrescentar alguns aspectos ao que hoje trazemos a debate. O Sr. Deputado Paulo Pisco já desenvolveu fundamentalmente os aspectos relativos ao Conselho das Comunidades. Queria deixar duas ou três notas sobre os restantes projetos. Um primeiro, importante, uma matéria que pela terceira vez vamos tentar nesta Assembleia consolidar, que é a da codificação eleitoral. É uma matéria que, não entrando nos conteúdos do sistema eleitoral ou do seu funcionamento, é importante porque clarifica para quem está na linha da frente dos processos eleitorais, para quem está nas mesas, para os cidadãos eleitores, saber quais são os procedimentos de votação. Esperemos que depois de tentativa na 12ª e na 14ª legislatura seja finalmente esta a hora de se conseguir dar este passo que até nos anos 80 já foram objeto de tentativa. Para além disso, podemos de facto, sem entrar em reformas estruturais e modificações estruturais do sistema eleitoral, reunir, penso eu, consenso em torno de alguns aspectos complementares a este objetivo. O voto antecipado e antecipada em mobilidade pode ainda ser melhorado, temos disponibilidade para continuar esse trabalho. A harmonização de prazos e procedimentos entre leis eleitorais, tornando mais simples e mais clara a forma como se vota e como se contam os votos, também é uma matéria em que podemos melhorar os procedimentos. A informação e o acompanhamento de matérias como os debates e o esclarecimento eleitoral é também matéria que pode ser objeto de melhorias substanciais. E, obviamente, a matéria da votação dos cidadãos residentes no estrangeiro é a matéria que, o que aconteceu o ano passado, bem nos recorda de que é preciso fazer trabalho clarificador e harmonizador. E não querendo, obviamente, deixar de manter totalmente abertos os canais para todas as forças políticas que querem fazer este esforço, também devo dizer que custa um bocadinho ouvir o Partido Social Democrata, um ano depois do que aconteceu nas últimas eleições, ainda não se ter lembrado de pedir desculpa aos nossos cidadãos residentes no estrangeiro, pela forma como, digamos, seletiva, optaram por mandar abaixo e declarar a nulidade de votos que não interessavam no resultado eleitoral ao Partido Social Democrata, deixando impávidos e intactos os mesmíssimos procedimentos eleitorais quando isso lhes convinha. Portanto, nesse momento, os votos dos imigrantes não lhe mereceram todos o mesmo respeito porque se lembrou de impugnar o Círculo da Europa, mas em relação ao Círculo fora da Europa, que tinha precisamente o eventual problema idêntico, deixaram-se estar impávidos e quietos e nada fizeram. Ademais, temos ainda alguns projetos, gostaria só brevemente ainda de fazer algumas alusões a eles. De facto, temos alguns projetos adicionais que não poderemos acompanhar neste debate e nesta votação na generalidade. A proposta que o projeto que o Partido Social Democrata apresenta, não conseguimos acompanhar todas as matérias, apesar de reconhecermos ali matérias valiosas, como a discussão sobre em quantos dias se faz a votação nos círculos estrangeiros, a matéria das campanhas de sensibilização, mas, e vamos ao que interessa, o voto eletrónico não presencial. É uma matéria que deve merecer as nossas maiores cautelas. Recordo apenas que em França, onde a matéria foi utilizada para a eleição de deputados à Assembleia Nacional, houve impugnação em dois círculos, o que levou à reatribuição e repetição de 3 mandatos, precisamente porque a segurança e a fidedignidade não estava assegurada. E, portanto, em relação a um sistema que tem falhas, temos é que garantir que aquilo que introduzimos para os melhorar não traz ainda falhas mais gravosas e mais arriscadas no momento em que muito populista de extrema-direita utiliza o sistema eleitoral para pôr em causa a democracia e os seus fundamentos e vir de alguma maneira pôr em causa. O Sr. Deputado Pedro Pinto estava a referir a experiências estrangeiras como o Brasil ou os Estados Unidos, enfiou a carapuça tão de repente, tão rapidamente, está interessado porventura em fazer o mesmo debate? Enfim, ainda não sabia que o Chega já tinha essa preocupação ou já tinha essa narrativa. Enfim, muito obrigado pelo alerta. Enfim, se calhar demonstra que devemos, de facto, ser bastante cautelosos nesta matéria. Finalmente, duas notas finais, mesmo para terminar. Queria saudar também os peticionários que nos trazem aqui a matéria da melhoria da proporcionalidade. Não tem necessariamente de passar por uma revisão do sistema, pode passar por pequenas melhorias e, finalmente, a valorização da participação cidadã, uma iniciativa que o Sr. Deputado António Caracol deixou neste plenário do tempo que cá passou, mas que é muito importante, porque é o que valoriza os cidadãos que dão o seu tempo a um domingo para estarem mais do que um dia de trabalho normal, a assegurar a linha da frente das mesas, que sejam devidamente compensados por esse esforço, e é isso procuramos recomendar nessa resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a propósito deste meritório agendamento sobre o Conselho das Comunidades Portuguesas, nós assistimos a um arrastamento de projetos de lei do PAN, do PSD, do LIVRE, que no seu conjunto pretendem alterar de alto a baixo todas as leis eleitorais que existem para a Presidência da República, para a Assembleia da República, para o Parlamento Europeu, para os órgãos das autarquias locais, para os referendos nacionais, para os referendos locais e até para as que não existem, dado que não há lei que regule os referendos regionais na Madeira, porque o PSD na Madeira nunca deixou que houvesse. Por outro lado, veio o PS propor a aprovação de uma resolução visando a codificação e a consolidação das leis eleitorais, o que daria, aliás, continuidade a um trabalho que se iniciou na passada legislatura e que não houve tempo para concluir. Portanto, das duas uma, ou bem que procedemos à codificação e consolidação das leis eleitorais, ou bem que vamos rever as leis eleitorais de alto a baixo. Da parte do PCP acompanhamos o primeiro objetivo. Seria vantajoso, de facto, para o país ter leis eleitorais uniformes na parte processual, que deve ser comum a todas e com aspectos diferenciados no que é e deve ser diferenciado. Já não acompanhamos, como é óbvio, uma revisão profunda das leis eleitorais em aspectos estruturantes, incluindo mesmo matérias que devem ser decididas por maioria qualificada de 2/3, que os senhores deputados querem ver discutida e votada subitamente numa sexta-feira de manhã, sem que tenha havido debate público, que tem naturalmente que proceder à aprovação de matérias com esta dimensão e com esta transcendência democrática. Portanto, se há processos em que se costuma dizer que a montanha pariu um rato, neste caso era o rato que iria parir a montanha. Quanto aos demais projetos de resolução do PS, acompanhamos o propósito de rever o montante de compensação a atribuir aos membros das assembleias de voto, que, como se sabe, foi reduzido no tempo da Troika e que faz todo o sentido que seja reavaliado no seu montante, mas já não podemos acompanhar o projeto de resolução que prevê uma coisa estranha, como seja uma experiência de voto eletrónico presencial e em mobilidade. Há neste projeto um equívoco evidente, é que a experiência de voto eletrónico presencial feita em Évora não foi de voto em mobilidade. O voto em mobilidade é realizado com antecedência por quem, por qualquer razão, tem conveniência em votar em local diferente do local de residência ou em dia diferente do dia da eleição. O que se fez em Évora foi uma experiência de simulação de voto eletrónico e presencial no dia da eleição, em simultâneo com o exercício real do direito de voto. Não teve nada a ver com o voto em mobilidade. Portanto, não se entende a recomendação do PS pela simples razão de que para os imigrantes não há voto em mobilidade previsto na lei. Claro que pode haver uma experiência de voto eletrónico presencial, mas isso tanto pode ser em Paris, como em Caracas ou em Fornos de Algodres. Este projeto do PS é um equívoco que só tem um objetivo, senhores deputados, temos que o dizer, que é o de salvar a face dos deputados do PS que andam pelas comunidades portuguesas a fazer promessas de voto eletrónico que sabem que não podem cumprir. Isto não é uma fraude eleitoral, mas é certamente uma fraude de expectativas e não fica bem a quem o faz.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é interessante, com o decurso deste debate, assistir a algumas das intervenções. Alguns dos Srs. Deputados disseram que estavam muito preocupados com os imigrantes portugueses porque eles estavam em circunstâncias mais difíceis de executar a sua participação. Mas eu não posso deixar de estranhar o facto de haver um parecer da Comissão Nacional de Eleições sobre estes projetos que aqui foram apresentados, e em particular sobre o projeto do PSD, que diz que quer que nas eleições presidenciais europeias os imigrantes votem por correspondência e se faça um teste alargado com votação eletrónica não presencial, um teste, repito, é isso que estamos a pedir, é um teste, é não vinculativo. Não posso deixar de achar estranho que os partidos que aqui vêm a pregoar a defesa dos imigrantes votaram contra a proposta do PSD ao realizarem um parecer na Comissão Nacional de Eleições. E quem é que votou desta forma? Votou o representante do Chega, que está na Comissão Nacional de Eleições. Votou o representante do PS, que está na Comissão Nacional de Eleições. Do PCP e do Bloco de Esquerda. É preciso que isto seja dito, porque o que eu avisei ali em cima e que aqui estou a repetir é que há uma hipocrisia imensa na discussão daquilo que é um direito fundamental dos imigrantes portugueses, que é o seu direito a votar. fazem dois discursos. Fazem um discurso na comunicação social a dizer que estão muito preocupados com a abstenção, mas aqui nesta Câmara boicotam qualquer reforma que vise defender efetivamente os imigrantes no estrangeiro. Mas também acho curioso que muitos dos partidos neste seguimento tenham fugido a pronunciar-se especificamente sobre o voto por correspondência e o voto eletrónico não presencial, o teste que nós propusemos. Falaram de todos os projetos e mais alguns, mas fugiram, como o diabo foge da cruz, a falarem sobre este tema. Meus senhores, senhores deputados, senhor presidente, senhores deputados, não há elefantes na sala. Assumam aquilo que defendem relativamente a esta questão. Dizer também, relativamente a outras propostas, que não acompanhamos os partidos que aqui querem alterar círculos eleitorais, porque reconhecem no próprio preâmbulo das suas propostas, como faz o LIVRE, que há um problema que é a representação dos outros partidos. E nós temos poucos deputados, portanto alteramos os círculos para que isto se ajuste mais à nossa realidade. Portanto, aquilo que não resolvemos com o número de votos que precisamos para eleger mandatos, resolvemos de forma administrativa, que é recompondo os círculos eleitorais. É isso que pretendem. Mas pretendem também criar um grupo para discutir, um grupo de debates, uma CNE 2 em formato de Assembleia Geral. Não acompanhamos isso também, que até se intromete nas competências da própria ERC. E, portanto, dito isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, sejam verdadeiros e assumam plenamente aquilo que defendem relativamente ao voto dos imigrantes no estrangeiro. Disse.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em dois dos diplomas hoje aqui apresentados, sugere-se uma experiência piloto em dois tipos de votação eletrónica. Num deles, uma experiência de voto em mobilidade, no outro, um projeto piloto de voto não presencial. Pelo seu projeto de resolução 426/15, recomendo ao Partido Socialista ao Governo que realize uma experiência de voto eletrónico presencial em mobilidade nos círculos eleitorais das comunidades. A isso refere, e bem, que importa continuar a aperfeiçoar os mecanismos que permitam, simultaneamente, tornar o processo de votação mais simples e cada vez mais fiável. Perfeitamente de acordo. Que o voto eletrónico presencial será mais simples, isso é indubitável. Que será mais fiável, importa mesmo que o seja. Pelo que, neste aspecto, todos os cuidados serão poucos, importando que esse voto seja completa e indiscutivelmente auditável, pois que será fiável apenas e na medida em que possa ser auditável. Por seu lado, e pelo projeto 560/15, propõe o PSD um projeto piloto de voto eletrónico não presencial. Bem mais ainda do que voto eletrónico presencial, a comodidade trazida ao eleitor por este voto eletrónico não presencial será indiscutível. Só que, mais uma vez, há que garantir a sua rigorosa fiabilidade. Enquanto experiências piloto não vinculativas, são ambas bem-vindas, mas jamais poderão passar à fase seguinte sem que a fiabilidade, em ambos os casos, fique rigorosamente garantida. Nada mais corrosivo para uma democracia do que suspeitas que se possam levantar sobre a fiabilidade e confidencialidade do seu sistema eleitoral. Stalin disse que não importa quem vota, importa é quem conta os votos. Era um realista, Stalin. Sejamos nós também, os que votamos, realistas também. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É sempre muito importante, quando debatemos nesta casa, temas relacionados, direta ou indiretamente, neste caso diretamente, com os nossos imigrantes e com as nossas comunidades. E é sempre num misto de satisfação, com alguma estupefação, que eu ouço o deputado Paulo Pisco falar sobre estes temas. Porque não pode apagar, embora as propostas relativas, por exemplo, ao Conselho das Comunidades, surgem aqui por um agendamento do Partido Socialista, isso não pode apagar que o senhor deputado Paulo Pisco é deputado durante 6 legislaturas, está, se eu não estou em erro, desde 2009 nesta casa, e até agora não tinha resolvido os problemas do CCP. Porque recordo que foi na Comissão de Negócios Estrangeiros, foi o PSD que assumiu o compromisso a dizer, se até ao final do mês de outubro ou de novembro o Partido Socialista ou o Governo não se chegar à frente, nós chegamos à frente. E foi o que o PSD fez. E depois